Sejam bem-vindos ao episódio 5 do podcast Watch Your Money, que tem o título O Seu Novo Lema, Watch Your Money. Eu sou o Luís Lourenço e criei este podcast para falarmos a sério sobre dinheiro e assim o ajudar a ter uma vida a séria. O título do episódio de hoje propõe a criação de um novo lema em relação às suas finanças pessoais. Lema esse que tem precisamente o mesmo nome do nosso podcast Watch Your Money, ou seja, Olhe pelo seu dinheiro. Por ter uma dimensão um pouco considerável, irei falar sobre este tema em duas partes. Hoje, a primeira, em que falarei de questões mais conceptuais, e a segunda no próximo episódio, em que falarei de questões de natureza inteiramente prática. Comecemos então. Em primeiro lugar, vou até perguntar-lhe se sabe ao certo o que é que significa um lema. O dicionário define a palavra lema como sendo uma norma ou sentença, geralmente curta, que resume um ideal ou um objetivo. É então isso que lhe proponho neste episódio e no próximo. Não só que adote um novo lema ou um ideal, mas também que perceba a importância de o fazer. E vou também ajudá-lo a implementar esse novo lema na sua vida, dizendo-lhe como pode usar um sistema comprovado há dezenas de anos que o vai apoiar a pôr tudo a funcionar de uma forma simples e prática. Ora, vamos lá. Vou fazer-lhe uma pergunta. Porquê é que devemos olhar pelo nosso dinheiro? Pode parecer uma pergunta estranha e de resposta fácil, mas será mesmo assim? Ora, tente recordar tudo o que já fez hoje, desde que se levantou até ao momento em que está a ouvir este episódio, e pense, de tudo isso que fez, o que é que não lhe custou dinheiro. Mesmo que se tenha levantado só há 10 ou há 15 minutos, tenha certeza que já realizou várias coisas que lhe custaram dinheiro. Foi à casa de banho ou acendeu a luz, ou abriu a torneira da água, ou olhou para o telemóvel e consultou as mensagens ou os mails? Pois é, tudo isso lhe custou dinheiro. Aliás, até mesmo quando dormimos, gastamos dinheiro, pois o frigorífico, por exemplo, continua a gastar energia mesmo quando dormimos. O que eu quero que retenha é que praticamente tudo o que fazemos de manhã até ao deitar custa dinheiro. E o que isto significa é que o dinheiro está presente em toda a nossa vida, quer tenhamos isso mais ou menos presente na nossa consciência. Percebemos então que a todo instante estamos a gastar dinheiro. Mas para gastar dinheiro temos que tê-lo, certo? Caso contrário, não será possível gastar, ou seja, consumir. Eu sei que tudo isto é muito certo e óbvio, mas o que se passa com muitas pessoas, principalmente nas sociedades ocidentais, é que não dão muita importância a este assunto porque assumem que no final do mês terão o salário na sua conta bancária e que mais tarde, na altura da reforma, irão receber a sua pensão. E, portanto, a noção que existe é que o dinheiro vai continuar a entrar, não existindo uma grande preocupação ou consciência acerca do assunto. Mas vamos ver algumas perspectivas importantes sobre o que podemos ter pela frente e que, a acontecer, pode influenciar e muito este assunto, ou seja, as nossas finanças pessoais, ou seja, a nossa vida. Em primeiro lugar, imagine que, sem nada que o faça prever, tem uma redução no seu rendimento, ou que isso acontece com o familiar que contribui de forma relevante para o orçamento familiar. Sabemos que esse tipo de situações são, hoje em dia, muito mais fáceis de acontecer do que eram há alguns anos atrás. Basta lembrar-nos do que aconteceu recentemente, como consequência do Covid-19, que resultou numa redução drástica do rendimento para muitas famílias, ou a situação da guerra da Ucrânia, cujos impactos ainda estão longe de conseguirmos estimar ou imaginar. Recordando o tema da pandemia, lembro-me que 4 ou 5 semanas após o seu início, no nosso país, mais de 50 mil pessoas já tinham recorrido ao auxílio do Banco Alimentar. Esta situação é um espelho da fragilidade com que muitas famílias vivem no seu dia-a-dia, não tendo praticamente folga nenhuma que lhes permita viver de forma normal durante algum tempo, se lhes faltarem os seus rendimentos. Mas se está a pensar que isto é verdade somente para quem tem menores rendimentos, fica a saber que não é de todo assim. Imensas famílias com rendimentos médios e até elevados vivem no mesmo tipo de situação, e isto porque se endividaram a um ponto que lhes retira qualquer espaço de manobra. Seja qual for o caso, o que acontece é que as pessoas ficam rapidamente numa situação de não terem como fazer face às suas despesas, as tais que vimos no início deste episódio fazerem parte do nosso dia-a-dia desde que nos levantamos até que nos deitamos. Vamos passar a uma segunda perspectiva. Esta não tem nada a ver com situações de perda de rendimento, mas que demonstra igualmente a importância de devermos ter dinheiro disponível para despesas. Quero referir-me a situações extraordinárias, por exemplo, uma emergência de saúde ou uma catástrofe natural. Sem que estejamos à espera, de repente podemos ser confrontados com a necessidade de ter que ter o dinheiro necessário para fazer face a estas situações. E podemos estar a falar de quantias muito elevadas, de dezenas de milhares de euros ou até centenas. E a diferença entre termos esse dinheiro disponível ou não termos é muitas vezes a diferença entre a vida e a morte, se estivermos a falar de um problema de saúde, ou a diferença entre viver bem ou na miséria. Mas sejamos menos drásticos e falemos de outras situações, como por exemplo o surgimento de uma oportunidade única de fazer um investimento muito rentável. Ou de fazer um curso de formação dispendioso, mas muito importante para o desenvolvimento de competências numa determinada área e que pode significar uma importante evolução na carreira e nos rendimentos. Ora, ao não termos o dinheiro disponível para fazer face a estas oportunidades, perdemos a possibilidade de ganhar mais dinheiro, de nos desenvolvermos e de nos tornarmos pessoas mais competentes e assim melhorar a nossa vida. E se em muitas situações o dinheiro pode faltar por os rendimentos serem baixos e as condições de vida serem difíceis, noutras situações isto pode acontecer simplesmente por não ser feita uma boa gestão financeira ou por serem definidas prioridades erradas que mais tarde nos podemos arrepender. Vamos a outra perspectiva. Vou-lhe falar agora de uma coisa que tem tanto aspectos negativos como positivos. E estou a referir-me ao recurso ao crédito. Neste caso, não se trata de podermos ser surpreendidos por um evento inesperado, mas sim por podermos nós próprios criar situações de aperto. Sabemos que muitas vezes o orçamento das famílias é sugado quase por inteiro pelo pagamento de prestações referentes a créditos em dívida e que isso retira por completo a flexibilidade e a liberdade às pessoas. Não vou entrar em considerações sobre se recorrer ao crédito é bom ou mau, até porque acho que tanto pode ser uma coisa como outra, mas tenho que dizer que o recurso ao crédito é algo que tem que ser feito com o maior cuidado e atenção. Em primeiro lugar, pelo compromisso financeiro que se assume, a maior parte das vezes por vários anos, e depois pelo compromisso da liberdade, ou seja, a falta dela, que também se assume porque quando o dinheiro vai para um lado, não pode ir para o outro. É preciso ter presente que quando se assume um crédito, o dinheiro referente ao reembolso fica comprometido até que o dinheiro seja pago. Ou seja, é bom que ao assumir um crédito, esteja perfeitamente consciente que está a assumir esse compromisso de uma forma responsável, pois os custos de oportunidade que poderá vir a enfrentar podem ser muito elevados. Por vezes perguntam a minha opinião sobre se é melhor comprar a casa a crédito ou arrendar. Eu digo sempre que depende, pois podem estar em causa vários fatores. Se a flexibilidade e a mobilidade forem fatores importantes, poderá ser melhor arrendar, caso contrário, poderá ser melhor comprar. Cada caso é um caso e deve ser analisado à luz da realidade de cada pessoa. Quero aproveitar para fazer uma referência a um exemplo que me aconteceu há uns dias atrás. Recebi uma SMS de um cartão de crédito que me oferecia a possibilidade de recorrer a um crédito no valor de 4 mil euros a pagar a 96 meses com uma prestação mensal de cerca de 65 euros. Três questões rápidas que eu acho que alguém devia pensar ao recorrer a uma proposta deste género, ou ao pensar recorrer a uma proposta deste género. Em primeiro lugar, aquilo que eu quero fazer com este dinheiro, os tais 4 mil euros, justifica que fique 96 meses, ou seja, 8 anos, a pagar 65 euros por mês sem poder desistir? Segunda questão. Aquilo que eu quero fazer com este dinheiro hoje justifica que no final dos 8 anos tenha pago 6.240 euros pelos 4 mil que pedi de empréstimo? Ou seja, 56% a mais do que o valor que pedi emprestado? Terceira questão. Que custos de oportunidade poderei enfrentar por estar a pagar esta prestação mensal? Ou seja, que outras coisas poderei vir a não poder aceder por ter recorrido a este crédito? Fica aqui este exemplo prático e real que me aconteceu há alguns dias atrás para sua reflexão. E mais uma vez não digo que alguém devia aceitar ou não. Até eu o poderia fazer se estivesse, por exemplo, em causa uma cirurgia de urgência ao amigo ou ao familiar. A questão é mesmo a de tornar uma decisão de uma forma refletida e responsável. Em futuros episódios voltarei ao tema do crédito, pois é um assunto da maior importância no âmbito das finanças pessoais. Mas para já passemos a outra perspectiva sobre o tema do episódio de hoje. E essa perspectiva, a última que lhe trago, sobre a importância de nos preocuparmos com o nosso dinheiro, é sobre o que nos reserva o futuro. Sabemos que o futuro é incerto, nada de novo em relação a isso. Pessoalmente, gosto até muito daquela frase que diz que a única coisa que podemos ter como certa é a incerteza. É certo que não sabemos se amanhã nos vai sair a lotaria, se vamos partir uma perna, se vai surgir outro vírus assassino, o que vai acontecer devido ao que passa na Ucrânia, ou outra coisa qualquer que pode transformar a nossa realidade. Mas há algumas coisas que têm uma probabilidade de vir a acontecer de tal forma elevada que o melhor é mesmo contar com elas. E vou falar-lhe somente de duas variáveis pelo forte impacto que poderão vir a ter na nossa situação económica. A primeira, a pressão demográfica. Ou seja, o aumento da esperança de vida versus a redução da taxa de natalidade, que resulta na falada inversão da pirâmide etária de que já todos ouvimos falar. Isto consiste em termos cada vez mais pessoas na idade da reforma do que pessoas a trabalhar. Ora, certamente que vai haver uma pressão brutal sobre as finanças públicas que não deverá vir a ter outra solução senão o aumento de impostos e a limitação das pensões. O segundo tema, ou a segunda variável, que lhe queria falar sobre esta questão do nosso futuro e tem a ver com as alterações climáticas. Optei por lhe falar desta variável aqui porque sei que é uma das que menos pensamos e que pode afetar a nossa situação financeira de uma maneira imensamente preocupante. Um estudo realizado pelo Instituto Suíço RE em 2021 diz que se não for tomada nenhuma medida drástica, a economia mundial deverá perder até 18% do PIB até 2050 devido às alterações climáticas. Eu lembro que, a propósito do Covid-19, as perdas do PIB situaram-se mais ou menos entre os 4% e os 7%, consoante os países. Segundo o estudo, mesmo que as metas do Acordo de Paris para atenuar os efeitos das alterações climáticas fossem alcançadas na sua totalidade, o que sabemos não ir acontecer de certeza, a redução estimada no PIB mundial nunca seria inferior a 4%. Mas o que tudo indica pela progressão que estamos a ver é que será pelo menos superior a 10%. E como sabemos, grandes reduções no PIB significam recessões económicas com grandes reduções de rendimentos e problemas sociais. Acabo de lhe falar de algumas variáveis e perspectivas que, de um dia para o outro, ou dentro de alguns anos, poderão transformar completamente a sua realidade financeira. E hoje temos um excelente exemplo disso a bater-nos à porta, que são os efeitos da guerra na Ucrânia. Já estamos a ver uma inflação brutal em produtos essenciais e estamos longe de saber o que aí virá. Espero nestes últimos minutos ter contribuído para tornar mais clara a necessidade de estarmos totalmente conscientes para a importância de gerirmos a nossa situação financeira de uma forma muito responsável. Porque de um dia para o outro podemos precisar desesperadamente do dinheiro que por vezes desperdiçamos de formas absurdas. Mas quero dizer-lhe uma coisa que se passou comigo próprio e que foi uma enorme surpresa e muito agradável. É que quando começamos a ter uma atitude mais responsável em relação ao dinheiro, sentimos-nos muito mais satisfeitos com nós próprios e, em simultâneo, passamos a viver de uma forma muito mais descontraída e alegre. E isto é uma coisa extraordinária. E estou certo que vou conseguir, ao longo dos episódios deste podcast, mostrar-lhe não só que isto é possível, mas também como lá chegar. Muito bem, ficamos por aqui hoje. No próximo episódio vamos então ver de forma prática como podemos começar a fazer uma gestão mais responsável do nosso dinheiro para nos prepararmos melhor para a incerteza que já vimos que podemos ter como garantida no futuro. Por hoje é tudo. Obrigado por acompanhar o podcast Watch Your Money e até ao próximo episódio.